Estamos a atualizar a informação com o António Feliciano, para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. PSP desfaz rede de crime organizado em Abrantes. 7 pessoas foram detidas por suspeitas de tráfico de droga. Médica que presta o serviço em Aceiçara, Peialvo e Sabaxeira esclarece que vai sair porque o contrato chega ao fim. Tudo aponta para vandalismo. O contentor apareceu tomado pelo fogo e colocou em perigo um automóvel. Aconteceu em Tomar. Vamos ter ainda a nota do dia hoje com José Rério.
Agora vamos-lhe conhecer as previsões do estado do tempo para este sábado. Céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no Algarve e Terras Altas, e ainda subida da temperatura máxima nas regiões do centro e sul. Previstos estão assim 18 graus para a Guarda, 21 para Castelo Branco, 22 para Évora e Faro, 23 para o Porto, 24 para Coimbra e Lisboa, 25 para Leiria e Tomar e 26 para Santarém.
Hoje eu estou aqui, mas não é para contar nenhuma anedota. Eu venho falar-lhe da Tomarelo.
É isso mesmo. Da campanha do 43º aniversário. Super Mega Feira.
Tomarelo é uma grande qualidade e tem bons preços.
Ora, ouça. Máquina de lavar roupa AEG, 8 kg, 1200 rotações por minuto, classe AAA+, só 299 euros. É mesmo verdade. Só 299 euros.
É bom comprar assim. Compre.
Venha à Super Mega Feira do 43º aniversário da Tomarel.
Sabe onde é? É na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
A Cudmarte já chegou a Tomar com muitas novidades, qualidade, bons preços e simpatia. Tem ao seu dispor várias secções para que nada lhe falte. Desde roupa de homem, senhora e criança, bricolagem e uma enorme variedade de artigos para a casa. Nas suas compras, ainda beneficia do cartão Cudmarte, que lhe oferece bons descontos. Cudmarte. Espera pela sua visita no edifício Lodes, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. A Polícia de Segurança Pública deteve em Abrantes 7 pessoas, 6 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, por suspeitas da prática continuada de tráfico de droga. As detenções ocorreram na sequência de uma investigação realizada pela Brigada Criminal da Esquadra da PSP Abrantina, que culminou com a execução de 7 mandados de busca domiciliária e 3 mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público. Durante a investigação, levada a efeito, foi apreendida quantidade suficiente para cerca de 2.075 doses de AX, sementes de cannabis, liamba, uma balança de precisão e outros utensílios próprios para a preparação e dosagem da droga. Foram ainda apreendidos 2 automóveis, diversas armas proibidas, telemóveis, tablets e outros equipamentos informáticos. A operação policial envolveu os efetivos considerados adequados e contou com a colaboração da Unidade Especial de Polícia. Os 7 detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santa. Tudo aponta para um ato de vandalismo, tendo em consideração até o horário da ocorrência. Pelas 4h40 da madrugada desta sexta-feira, os bombeiros foram chamados para apagar um fogo que tinha aparecido num contentor de resíduos situado na rua Infante Dom Fernando, artéria que fica próxima ao presídio militar. Por aquilo que a ERTES apurou, junto de fonte oficial dos bombeiros nabantinos, as chamas afetaram um automóvel que estava estacionado relativamente próximo daquela estrutura, mas, do mal ou menos, foi possível evitar que o veículo fosse tomado pelo fogo.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Yamil Arango, a médica que presta serviço nas extensões de saúde de Aceiçara, Peialvo e Sabaxeira, irá deixar as respectivas funções no final deste mês de março porque o seu contrato chega ao fim e não porque queira abandonar efetivamente essa atividade. O esclarecimento foi remetido à nossa redação nesta sexta-feira pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, precisamente pela respectiva diretora Sofia Teriaga. No texto é sublinhado que a médica chegou a Portugal em setembro de 2014 ao abrigo do acordo entre o nosso país e Cuba, considerando-se que cumpriu satisfatoriamente o tempo estabelecido pelo seu contrato e que irá regressar a Cuba no dia 2 de abril. Entretanto, a ERTE remeteu um pedido de esclarecimentos ao ASES, que deverá ser oportunamente respondido em torno desta situação. Em causa estão os esclarecimentos prestados por Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, na recente reunião do Executivo, à altura em que o eleito da CDU disse que esta saída se soube por vias e travessas e que as pessoas do ASES, nomeadamente a diretora Sofia Triaga, ficaram surpreendidas. Ou seja, existindo um contrato que termina então no final deste mês, importa perceber por que razão é que houve lugar a esta surpresa com a saída da profissional.
Rádio F, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, o edifício do antigo Colégio Feminino, na Rua de Santa Iria, foi palco para um exercício dos bombeiros de Tomar, dos Chapadores de Coimbra e da Unidade Especial de Polícia, que teve por objetivo treinar o processo de resgate de vítimas que estavam no interior daquele imóvel e que foram apanhadas pelo colapso de estruturas devido a um sismo que atingiu Tomar. Este conjunto de operações não passou despercebido a quem passava no local, principalmente quando entraram em ação os binómios da Polícia de Segurança Pública, ou seja, com recurso a cães devidamente treinados para encontrar vítimas. Este exercício, que se estende por 24 horas, faz parte do programa definido para o mês da Proteção Civil. No local, a ERTE falou com o comandante Carlos Gonçalves, dos Bombeiros de Tomar, que fez um ponto de situação sobre esta ocorrência e ainda em relação ao que está perspectivado.
Neste momento, já foram registradas algumas vítimas no interior do Colégio Feminino. Foi feito inicialmente uma, portanto, isto decorre de um simulacro, tem uma duração de 24 horas, tem a ver com a questão resultante de um sismo que ocorreu na zona da Grande Lisboa e que teve repercussões também em Tomar. Vai haver vários cenários, no caso concreto do Colégio das Raparigas, do Colégio de Santiria, na Fábrica de Fiação e nas antigas instalações da Marilina. Portanto, todas elas tiveram acidentes com vítimas e neste momento, portanto, estão a ser resgatadas. Algumas vítimas, tanto daqui da situação particular do colégio, teve uma primeira intervenção, portanto, de equipas de duas que resgatam estruturas colapsadas do Corpo Bombeiros Municipal de Tomar, também dos Bombeiros Chapadores de Coimbra e da Unidade Especial de Polícias, com as suas equipas de binómios de cães de busca, portanto, em resgate nessas situações também de colapsos, estruturas. Portanto, há aqui uma questão interessante, que é verificar, de facto, a interligação entre essas equipas, que se complementam ao fim e ao cabo. Portanto, vai ser uma sequência durante 24 horas de sucessivas deste tipo de acontecimento. Portanto, são operações que demoram muito tempo. Normalmente, essas questões das estruturas colapsadas em sismos leva sempre bastante tempo a resolver, sabemos, e na prática, como tem acontecido nos últimos tempos em Itália, infelizmente, que muitas vezes leva para lá das 48 horas.
Acredito que estas estruturas que estão aqui inseridas neste conjunto de operações não tenham sido escolhidas ao acaso, estruturas que aparentam, pelo menos do lado de fora, estarem frágeis.
Sim, exatamente. Estamos a falar de estruturas que não são muito diferentes de algumas que conhecemos aqui na zona histórica e pronto, aqui na zona, ao redor do local onde nos encontramos, aqui de Santiria. Há muitas estruturas que têm o mesmo tipo de construção e da mesma época, portanto estarão com a mesma fragilidade, estarão muitas delas, estão a ser muito melhor conservadas a nível de coberturas, mas face a um sismo não seria muito diferente do comportamento das construções relativamente umas e outras.
O alerta chegou às forças de socorro pelas 9h30 da manhã desta sexta-feira. Um homem foi encontrado sem vida, ao que tudo indica, depois de cometer suicídio com recurso a enforcamento. Aconteceu em A das Barbas, freguesia de Maceira, concelho de Leiria. Para o local foram mobilizados 8 operacionais e ainda 4 veículos, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana. Nesta altura, depois de avaliada a trágica situação, tudo aponta mesmo para suicídio. 3 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre 3 automóveis que ocorreu em plena Estrada Nacional 365 no Cartacho pelas 8h30 da manhã desta sexta-feira. Para o local foram mobilizados cerca de 20 operacionais e ainda 9 veículos de apoio. Depois de estabilizadas, as vítimas foram evacuadas para o Hospital de Santarém. Refira-se que a via em causa esteve condicionada à circulação automóvel.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Voltamos ao mês da Proteção Civil para lhe dizer que o município de Tomar promove neste sábado o segundo encontro nacional, que este ano terá como tema os riscos associados a grandes concentrações de pessoas em eventos. A iniciativa realiza-se na Biblioteca Municipal entre as 10 e as 12h30 e entre as 14 e as 15h30. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERT, deu conta desta realização, que é também dirigida à população em geral.
Vamos ter um conjunto de oradores, não só da PSP, da GNR, como do Centro Distrital de Operação e Socorro. E o que é que nós pretendemos? Pretendemos convidar todas as associações do concelho, porque as associações normalmente organizam as suas festas de verão. E as festas de verão têm uma concentração de pessoas e há um conjunto de cuidados que as organizações têm de ter. Portanto, há uma legislação que tem que cumprir, mas também há um conjunto de cuidados que tem de ter, não só do ponto de vista de segurança, como também de socorro. E, portanto, é uma ação de formação para as associações. É óbvio que os senhores presidentes de junta e os seus executivos vão ser também convidados a participar, assim como convidamos toda a população. Isto irá decorrer durante o período da manhã de dia 18. No período da tarde de dia 18 haverá um exercício prático, onde quem irá participar nesse exercício prático será, neste caso, a Presidente de Câmara e os vereadores, sobretudo o Vice-Presidente, que é quem me substitui quando não estou em funções, e os senhores Presidentes de Junta, que têm a ver, essencialmente, com o comportamento que se deve ter quando estamos perante um incêndio. Portanto, há preceitos que têm que ser cumpridos. Irá estar aqui também um carro de comando, exatamente como se houvesse um incêndio, e portanto há aqui um conjunto de preceitos que têm que ser cumpridos, e é também uma ação de formação não só para o executivo, como também para os executivos das juntas.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo foi recentemente autorizado pela tutela a celebrar 13 contratos de trabalho sem termo na categoria de assistentes operacionais. Estes novos contratos reforçam as equipas afetas aos blocos operatórios e cuidados intensivos. Reforço tanto mais importante quanto é objetivo do Conselho de Administração reativar o bloco operatório convencional na Unidade Hospitalar de Torres Novas e, numa fase posterior, o bloco de partos na Unidade Hospitalar de Abrantes. Esta autorização refere o Conselho de Administração, num texto enviado para a ERTS, reflete o esforço que está a ser feito para o rejuvenescimento do quadro dos profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O município de Tomar aproveitou o arranque da Bolsa de Turismo de Lisboa para participar na apresentação da rede de judiarias. Anabela Freitas, presidente da Câmara Nabantina, em declarações à ERTS, dava conta da importância desta rede para o concelho e também para a região, na perspectiva da fixação dos fluxos turísticos, levando a que as pessoas permaneçam mais tempo.
É importante para Tomar, enquanto um concelho integrado na região, aquilo que nós pretendemos enquanto parte da estratégia de turismo para Tomar é que quem visite Tomar fique pelo menos mais do que uma noite. Aquilo que nós pretendemos é quase o slogan do turismo do centro, não é? Não é por acaso que nos identificamos também com essa estratégia. E, portanto, se nós queremos que as pessoas pernoitem em Tomar duas, três noites, temos que oferecer uma oferta diversificada. E daí entra o conceito de região. As pessoas podem ir, por exemplo, agora está a ser apresentado os caminhos pedestres do Sardual, podem ir ao Sardual, vir dormir a Tomar, ir visitar um entroncamento, visitar tudo o que fica na região Médio Tejo, mas pernoitarem em Tomar e consumirem também em Tomar, e até uma parte da nossa estratégia de região. A questão da sinagoga, que para nós também é muito importante, é um turismo mais externo, mais direcionado, que temos tido bastantes resultados, o aumento tem-se verificado com as nossas presenças nas feiras em Tel Aviv, e portanto, essa é outra vertente da estratégia de turismo. As duas integradas, o que necessitamos, e aquilo que também, quando tivemos este ano na feira de Tel Aviv, foi vender, entre aspas, Tomar mais do que a sinagoga. Portanto, Tomar tem mais do que a sinagoga. É o turismo judaico, o turismo israelita, sobretudo, quer ver a sinagoga, mas está aberto também haver outro tipo de equipamentos que podem ser em Tomar ou podem ser também na região. Daqui, estas duas camadas, digamos, estes dois processos, intercruzam-se uns com os outros.
Quem está também na BTL é a Sertã. A presença sertaginense decorre no âmbito da participação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, sendo que a gastronomia é o mote. Nesse âmbito, destaque para a apresentação da edição de 2017 do Festival do Maranhão, que se realiza de 13 a 16 de julho. A vereadora do Turismo e Cultura, Cláudia André, antecipou para a ERT aquilo que será este festival.
Este ano vamos entre dia 13 e 16 de julho ter o Festival de Maranhão, onde previmos, além de muitas outras iguarias que todos nós sabemos que existem na nossa região, deliciosas, teremos, como é evidente, o Maranhão enquanto rei. Esse Maranhão será, por assim dizer, em maior quantidade do que os anos anteriores, ou seja, previmos mais pontos de venda, mais locais de comida e, no fundo, queremos que aquela Alameda da Carvalha seja realmente um sítio onde todos nós podemos degustar o Maranhão e outras iguarias. O Maranhão é o rei e apostamos no Maranhão porque acreditamos que, sendo um produto único, gastronómico e tradicional, mas muito único, só existe praticamente na nossa região, tal como é, acreditamos que é um nicho de mercado ou que pode haver um nicho de mercado pelo país todo, uma vez que não temos concorrência. Daí esta aposta desde alguns anos a esta parte para promovermos o Festival do Maranhão, que tem refletido economicamente de uma forma muito positiva. Quaisquer produtores de Maranhão são perentórios em considerar que atualmente vendem muito mais desse produto que vendiam em tempos, há uns anos atrás. E por isso é que percebemos que é o sucesso que é, temos apostado na sua divulgação. Enquanto houver alguém que não sabe o que é Maranhão ou que não provou Maranhão, nós não desistimos em promovê-lo. Também temos noção que estarmos desintegrados da região de turismo ou da CIM, neste caso também, poderia não ser tão visível ou não ter uma abrangência, uma visibilidade tão grande como poderá ser estando nós integrados e com o aconchego, por assim dizer, de todas as comunidades, no caso, a comunidade da Médio Tejo e o turismo do centro.
Incursão agora no futebol, o título da primeira divisão distrital da Associação de Santarém pode ficar entregue já neste domingo. Cruxense e Riachense medem forças no Municipal José Peseiro, na Vila do Sorraia, sendo que a vitória dará matematicamente essa conquista aos tricolores, que têm 7 pontos a mais do que os alvinegros, quando faltam disputar 4 jornadas. Ou seja, ao Riachense, até mesmo um empate será curto, valerá isso sim para adiar a festa, pelo que não lhe resta outro caminho que não a vitória. Na primeira volta, recorde, dito Aleixo, um empate a uma bola. Caso ganhe, o Cruxense irá conquistar o seu segundo título num curto espaço de 3 anos. Ainda nesta jornada, registro para a luta pelo pódio, onde há muitos galos para apenas um poleiro. Parece óbvio que a União do Tomar, um dos concorrentes, irá somar os 3 pontos, já que joga em casa diante do condenado Benavente. Ou seja, Amiense e Samora Correia têm de fazer pela vida para defender o terceiro lugar que partilham. Os comandados de Rui Gaivoto deslocam-se ao reduto do incómodo Oriense, que tem estado muito forte em casa, enquanto os xadrezados visitam uma ação e escusado será dizer que vão sentir muitas dificuldades. Também à espreita de deslizes estará o fazendense, que terá os empregados do comércio pela frente. Na luta pela fuga à descida, o Cartaxo joga em casa com a União de Almeirim e só a vitória lhe interessa. Caso contrário, muito dificilmente irá escapar da descida. O Pego, esse, torce pelos almeirinenses, mas também convém somar pontos diante de um descansado Torres Novas. Os jogos então desta próxima jornada: Fazendense, Empregados do Comércio, Oriense, Amiense, Mação, Samora Correia, Pego, Torres Novas, Cruxense, Riachense, Cartaxo, União de Almeirim e União de Tomar, Benavente. Recorde-se a Hertz, a partir das 15 horas, irá acompanhar a par e passo esta jornada, com destaque para o União de Tomar, Benavente, também para esse poderá ser decisivo Cruxense, Riachense.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E agora é a altura de passarmos à nota do dia, hoje com José Rogério.
Há 5 anos atrás, quando surgiram em força as companhias aéreas low cost, defendemos aos microfones desta rádio o aproveitamento e a adaptação da base aérea Tancos para fins civis e comerciais, além dos militares, valorizando assim os conselhos da Barquinha, de Tomar e toda a região do Ribatejo. Na altura fomos poucos a defender a conversão e a rentabilização de Tancos e até corremos o risco de ser rotulados de aves raras, já que as grandes apostas pareciam ser as bases de Montijo, de Sintra, de Alverca e até de Monte Real. Agora, Volvidos 5 anos, a situação alterou-se e, além do Governo dar prioridade ao Montijo para ampliar a capacidade do Aeroporto de Lisboa, também a nossa região registou dois movimentos a reivindicar e justificar o aproveitamento da base aérea Tancos. Por um lado, surgiu um grupo de arquitetos do Cerdoal que projetou o esboço do Aeroporto Civil e de Transporte de Mercadorias de Tancos, de modo a alavancar a dinâmica económica e turística de toda a região centro do país, apoiando as empresas que aqui operam nos setores do automóvel, dos cortumes, dos têxteis, da exploração florestal, da madeira, do mobiliário, do papel, entre outras. Por outro lado, surgiu a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que também expressou o seu apoio à reabertura da base militar Tancos, como forma de instalar as aeronaves militares retiradas do Montijo, dotar a Força Aérea com meios de combate aos fogos florestais e afirmar o interior do país como um polo de desenvolvimento económico e de coesão territorial. Em resumo, agora que surgiram estes dois movimentos de apoio à reativação da base Tancos, será a vez das opiniões públicas e publicadas dos concelhos do Médio Tejo engrossarem o caudal de apoio a esta ideia, que no fundo será estruturante para o futuro das atividades e das populações aqui residentes.
Rádio F, a primeira a informar.
E a nota do dia, como habitualmente, a fechar esta edição, tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.